Eu não sei. Não sei se é uma homenagem porque eu sou pernambucano, mas o frevo tá comendo solto aí. Bem, eu queria cumprimentar o nosso companheiro Marcelo Miranda, governador do estado de Tocantins, o meu companheiro Gedel Vieira de Lima, ministro da Integração Nacional, o nosso companheiro Paulo Sidney, vice-governador do estado de Tocantins, o companheiro Carlos Henrique Amorim, presidente da Assembleia Legislativa de Tocantins, senhor Daniel de Oliveira Nelly, presidente do Tribunal de Justiça de Tocantins. Quero cumprimentar o senador João Ribeiro e o Leomar Quintanilha, companheiros que têm tido um trabalho extraordinário de ajuda do governo federal lá no Senado da República. Obrigado aos dois companheiros pelo comportamento de vocês junto ao governo. Quero cumprimentar os deputados federais Lázaro Botelho, Laurez Moreira, Nilmar Ruiz e Vicentinho Alves, companheiros que também têm trabalhado para contribuir com o estado de Tocantins e com o governo federal. Quero cumprimentar os prefeitos José Salomão Jacobina Aires de Dianópolis, o companheiro Aldejone Pomuceno de Carvalho, de Porto Alegre, de Tocantins. Quero cumprimentar o nosso companheiro Raul Filho, prefeito da capital, de Palmas. Quero cumprimentar, em nome dele, eu quero cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes. Quero cumprimentar o nosso companheiro João Santana, secretário nacional de Infraestrutura Hídrica, todos os companheiros deputados estaduais, todos os secretários estaduais, secretários municipais, vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar a nossa querida Damiana Conceição da Silva, em nome do qual cumprimento os moradores do assentamento Olho d'Água. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Milton Buqueque dos Santos, cujo nome cumprimento os pequenos produtores da região. E quero cumprimentar o Osmar Rodrigues Coelho, por meio do qual saúdo os empresários do projeto da barragem do Rio Manuel Alves. Quero cumprimentar cada um de vocês, mulheres e homens do estado de Tocantins, meus companheiros da imprensa, meus amigos e minhas amigas. Eu acredito que nós estamos vivendo hoje um momento de colheita daquilo que nós plantamos ao longo dos últimos anos no Brasil. Eu sei que possivelmente no meu primeiro mandato, no começo do mandato, quando as coisas estavam difíceis, quantos companheiros meus e companheiras espalhadas por esse Brasil achavam que a gente tinha fracassado e que as coisas não iam dar certo. E eu sempre dizia que a gente precisa ter muita paciência para não permitir que o nervosismo ocasional estrague um projeto que está em andamento. Numa casa, quando tem um motivo de briga entre um casal, alguém tem que ter paciência. Porque se não tiver paciência, o casal chega à via de fato. Se é uma briga na família, com os filhos, alguém tem que ter paciência. Se todos estiverem muito nervosos, se todos quiserem falar ao mesmo tempo, se todos quiserem estar certo ao mesmo tempo, vai ter algo que vai criar confusão na família. Tem que ter sempre alguém que tem mais tranquilidade, que não pode ficar nervoso, que conta até 10 e que aí toma a decisão. Eu sabia,
da responsabilidade de chegar à presidência da República desse país. Eu tinha que enfrentar preconceitos históricos, eu diria que seculares. Nós tínhamos que enfrentar uma série de coisas que não previam, nem na sociologia brasileira, que um operário metalúrgico pudesse chegar à presidência da República. Não estava escrito. Porque o Brasil, segundo eles, era para ser governado ou por empresário, ou por advogado, ou por médico, ou por professor, mas nunca por um trabalhador. Isso não estava na conta deles. E muitas vezes eu perdi a eleição porque nós mesmos tínhamos preconceito contra nós. É difícil a gente convencer um trabalhador comum que ele tem competência para fazer alguma coisa. Ele aprendeu a vida inteira que ele não tinha. Nas novelas, ele só é lavador de carro, só é empregada doméstica, nunca tem uma posição de destaque, é sempre o de baixo. Então, nós vamos sendo condicionados a acreditar que a gente não pode, que a gente não tem condições. Ou seja, pobre só pode ser jogador de futebol, né? Ou, até porque rico, sabe, não tem caso de rico jogador de futebol, são raríssimos. Mas pobre tem, porque é a única coisa que nós temos espaço para fazer. E, ao mesmo tempo, a pobre pode ser artista. Artista também pode. Né? Artista também pode. Mas não era uma coisa previsível. E eu enfrentava que tipo de preconceito? As pessoas diziam assim: o Lula, ele quer ser presidente da República? Ele não tem nem diploma universitário? Será que ele não se enxerga? Ele é igual eu. Eu não sou nada, por que ele quer ser? Enfrentava isso. Nós perdemos 3 eleições. Ou seja, eu poderia ter desistido. Mas eu tinha em mente. Porque conhecia também os que governaram este país. Todos. Eu tinha em mente que nós poderíamos fazer pelo país aquilo que o Brasil estava precisando que fosse feito. Primeiro, nós tínhamos que arrumar a casa. Ou seja, todo mundo aqui sabe, em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, primeiro, era cuidar de arrumar a casa. Era fazer com que a casa fosse arrumada, que as coisas fossem colocadas no seu lugar. Não podia a televisão estar na cozinha e o fogão estar na sala. Não podia a cama estar no corredor e o banco do corredor estar no quarto. É preciso colocar as coisas no seu devido lugar, com muito sacrifício. Nós conseguimos fazer com que o Brasil chegasse no final de 2006, no momento de ascendência econômica, que nós já prevíamos que seria uma coisa duradoura. O Brasil não acreditava em si mesmo. O povo já não tinha mais crença em nada. Afinal de contas, eram 26 anos, portanto, mais tempo do que a vida da grande maioria que está aqui, que a economia brasileira não crescia, que os empregos não eram gerados. Só a construção civil, o governador, ficou 20 anos só mandando trabalhador embora. Na categoria metalúrgica que eu pertencia, nós perdemos em 26 anos mais de 1 milhão de empregos. Ou seja, posto de trabalho fechado, que não tinha mais trabalhador, não tinha mais aquela vaga. Porque a indústria não crescia, não vendia. E se não vendia, não vai contratar trabalhador. E isso em vários setores da economia. Na hora que nós arrumamos a casa, nós começamos a dizer: agora está na hora da gente começar a cuidar de todos, mas dentre todos, nós temos que olhar quem são aqueles que mais necessitam para a gente começar a cuidar como uma mãe cuida dos filhos. Uma mãe pode ter 10 filhos. Aquele que está dodói, aquele que está, sabe, com algum problema, é daquele filho que a mãe vai fazer mais carinho. Não é que ela não goste dos outros, é que ela vai olhar primeiro aquele que não está comendo, aquele que está chorando, aquele que está resmungando, porque a sabedoria e o instinto da mãe sabe que é aquele que precisa prioridade. Às vezes o filho mais velho fala, ah, minha mãe só olha para o pequeno, eu estou aqui, já comi 3 bifes, 4 bifes, ela nem brigou comigo, mas a mãe está preocupada é com o pequeno que não comeu nenhum. A mãe está preocupada é com o pequeno que não colocou a colher na boca. E nós então resolvemos governar o Brasil como uma mãe administra os seus filhos. Cuidar de todos, mas olhar para os mais pobres, para que eles possam ter um processo de ascendência social e transformar o Brasil num país de classe média. As pessoas perguntam, presidente, o senhor não gosta de rico? Pelo contrário, eu gostaria que todo mundo fosse rico. Se tem uma coisa que o pobre gostaria de ser, era rico. Então por que eu não vou gostar? Ora, o que eu quero, na verdade, é que a gente estabeleça um processo de política em que a gente vai elevando os de baixo para subir os degraus até a gente ficar mais próximo todo mundo. Na hora que o pobre tem acesso à escola, ele vai ter uma profissão e vai ganhar melhor. Na hora que ele ganha melhor, ele vai comprar um produto. Na hora que ele compra um produto, ele vai na loja. Na hora que a loja vende o produto, vai ter que encomendar da indústria. Na hora que encomenda da indústria, a indústria vai ter que produzir mais. Se ela vai produzir mais, vai contratar mais trabalhadores, vai ter mais salário, vai ter mais consumo. E assim, todos crescem neste país e não apenas meia dúzia de pessoas crescem. Porque o que aconteceu nos anos 80 é que quando nós passamos 26 anos sem crescer, eu vou dar um exemplo para vocês. Você vira na televisão, eu no Rio de Janeiro, esse final de semana. Aquela favela que eu fui anunciar o PAC, o Complexo do Alemão, em 1950 era uma fazenda. Não tinha favela. E ela virou uma favela mais forte nos anos 80, quando terminou o milagre brasileiro. E por que que virou? Porque embora o Brasil tivesse crescido muito nos anos 70, o que aconteceu é que a riqueza foi tudo para um bolso só. Então você ficou com milhões de pessoas miseráveis e meia dúzia de pessoas altamente ricos. Assim nenhum país vai para frente. É preciso que a gente tenha em mente o seguinte: mesmo que pouco dinheiro no bolso da gente, significa distribuição de renda. Se todo mundo tiver um pouquinho, imagina o seguinte: um cidadão ganha na loteria sozinho 20 milhões de reais. Então o que que vai acontecer? Vai ter um cidadão rico. Imagina se ao invés de um ganhar 20 milhões, mil ganhasse 2 milhões, ou 2 mil reais cada um. Então nós teríamos mil com 2 mil reais, seria mil pessoas comprando pão, mil pessoas comprando feijão, mil pessoas comprando roupa, ao passo que você tem um só com a conta bancária gorda, rendendo juro, e o restante pobre. Foi isso que aconteceu na economia brasileira. Pois bem, nós mudamos isso. Quando eu criei o Bolsa Família, os de cima diziam assim: isso é esmola. Isso é esmola. Isso é assistencialismo. O Lula não está resolvendo o problema dos pobres. O que que é Bolsa Família? 70, 80, 90 reais. 90 reais não vale nada para uma pessoa que ganha 20 mil reais por mês e dá de gorjeta depois que fica bêbado num bar tomando cerveja. Agora, 90 reais na mão de uma mulher que tem 3 ou 4 filhos, ela vai no supermercado e traz comida para aquelas crianças comerem o mês inteiro. Então é preciso que a gente também tenha um pouco de noção do que significa uma quantidade de dinheiro em função do nosso meio de vida. Tem gente que já não quer mais um Gol, é carro é michuruco. Mas quantos milhões de brasileiros gostariam de ter um carrinho mesmo que velho? Então o que nós estamos fazendo é possibilitar que os de cima estejam lá onde estão, que a classe média tenha uma ascensão, mas que os mais pobres possam se aproximar da classe média, porque aí vai melhorar tudo para o país. O que, que significa um projeto como esse que estamos inaugurando agora? O que, que significa? Imagina se os números do GEDEL e do governador tivessem certo. 15 mil empregos diretos e 30 mil indiretos. Você sabe o que significa 15 mil empregos diretos? Significa 15 mil pessoas recebendo um salário mensal. Significa que vai ter uma loja a mais, vai ter um comércio a mais, vai ter um armazém a mais, vai ter uma fábrica de alimento a mais, vai vir uma oficina de carro, vai vir uma loja de carro, vai vir mais uma boutique, vai montar um instituto de beleza, vai montar... Ou seja, as coisas vão crescendo, Gedel, na cidade de Buíque, em Pernambuco. Só pelo fato da gente fazer os aposentados de Buíque receberem o salário em Buíque, montando uma pequena agência do Banco do Brasil, foram criados, por conta dos aposentados receberem na cidade, 324 pequenos comércios na cidade. Então vocês não imaginam o que vai significar nos próximos anos a quantidade de coisas que vai acontecer aqui nessa região. Não vai acontecer amanhã. Isso leva um processo. As pessoas vão perceber que o programa está dando certo, que nós vamos exportar as frutas, que vamos exportar alimento, que vamos produzir coisa para o biodiesel, que vamos produzir outras coisas para comer. E aí todo mundo vai perceber que todo mundo ganha. O prefeito vai ter mais imposto, vai estar mais feliz, mais alegre, mais gente vai querer vir para cá morar. Além disso, nós estamos trabalhando com a certeza de que o que está acontecendo aqui, companheiros, não está acontecendo só aqui. Essa é a diferença do que aconteceu no Brasil tempos atrás. É que quando você fazia um projeto desse, você fazia propaganda, aí vinha para cá milhares de pessoas ocupar o espaço que eram das pessoas daqui. Por quê? Porque lá não tinha nada. O que nós estamos fazendo hoje é que em todos os estados brasileiros, sem distinção, de Roraima ou do Amapá, do Amazonas ou do Pará, do Rio Grande do Sul ao Tocantins, passando por São Paulo, todos, sem distinção, o governo federal tem muitos e muitos e muitos investimentos. É urbanização de favela, é saneamento básico, é habitação, é escola técnica profissional, é extensão universitária e, sobretudo, gente, investindo em coisas que signifiquem mudanças estruturais. Na década de 70, São Paulo tinha duas favelas. Hoje tem 2 milhões morando em favela. Imagina se os prefeitos... Eu comecei a falar que a favela do Rio de Janeiro era uma fazenda. Imagina se nos anos 60 o prefeito tivesse feito uma intervenção e não tivesse deixado virar favela. Imagina nos anos 70. Acontece que 60 não fez nada, 70 não fez nada, 80 não fez nada, 90 não fez nada, 2000 não fez nada. O que aconteceu? Um lugar que era uma fazenda virou uma favela de 120 mil pessoas. E aí, para a gente consertar, é muito mais difícil. Por isso que projetos como esses é extremamente gratificante. E eles estão acontecendo em todas as áreas. Ah, mas o Lula é amigo do governador Marcelo Miranda. O Marcelo Miranda é do PMDB, portanto ele é do PMDB. O PMDB tem aliança com o Lula, então está tudo certo. Perguntem ao Zé Serra, do PSDB. Perguntem ao Aécio Neves, do PSDB. Perguntem a governadora do estado do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzes, do PSDB. Pergunta ao Cássio Cunha Lima, do PM do PSDB. Pergunta ao Theo Vilela, de Alagoas, do PSDB. Pergunta ao Arruda, aqui em Brasília, do PFL. Perguntem se nós estamos fazendo um milímetro de discriminação. Não tem importância que eles derrubaram a CPMF. Derrubaram a CPMF para eu não ter, até o final do mandato, 120 milhões, bilhões de reais. Nós tínhamos feito uma proposta do PAC da Saúde. O PAC da Saúde era 24 bilhões a mais para a saúde. Era levar médico e dentista na escola pública para ver as crianças desse país. Era fazer laqueadura nas mulheres que quisessem fazer. Era fazer vasectomia nos homens que não quisessem ter mais filhos. Ou seja, era cuidar das pessoas como precisa ser cuidado. Entretanto, eles derrotaram. Derrotaram porque, bom, se a gente tirar 40 milhões esse ano, 40 bilhões, 40 bilhões do ano passado, em 2009, 40 bilhões em 2010, o Lula vai ter 120 bilhões a menos, significa que o Lula não vai poder fazer nada e nós ganhamos as eleições do Lula em 2010. É assim que funciona a cabeça de algumas pessoas no Brasil. Só pensam naquilo, só pensam naquilo, só pensam naquilo, quando o Marcelo e eu temos que pensar, não é em 2010, é agora. Como é que esse povo vai comer? Como é que esse povo vai beber? Como é que esse povo vai morar? E eles pensam, ah, o Lula vai ficar chorando. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quem nasceu em Garanhuns e não morreu até 5 anos de idade de fome, não vai morrer no caminho porque a oposição quer criar dificuldade. Quem perdeu 3 eleições e não desistiu, não vai se perder porque não foi aprovado o CPMF. Eu só para mostrar isso, Gedel, o mês que vem, em abril, eu vou lançar o programa Saúde da Família dentro das escolas públicas brasileiras, para atender as nossas crianças. Aonde vamos arrumar dinheiro? Vamos arrumar dinheiro. Ele vai aparecer. A economia vai crescer. Está crescendo. Vocês não sabem o ego, a paixão, o orgulho, quando eu levanto de manhã e vejo o seguinte: pela primeira vez em 500 anos, porque desde que Cabral chegou aqui, o Brasil devia. Então o Brasil passou 500 anos devendo. Quando a semana passada, o Brasil deixou de ser devedor e passou a ser credor. Ou seja, nós temos... Sabe qual é o prazer? É o prazer de um trabalhador, de uma trabalhadora que no final do mês recebe um salário e ele percebe que ele ganhou mais do que as contas que ele tem que pagar. É esse o prazer. O Brasil tem mais dinheiro do que deve. Portanto, eu e vocês, 190 milhões de brasileiros, conquistamos o direito de andar de cabeça erguida, não de nariz empinado, não arrogante, mas de cabeça erguida no mundo inteiro, dizendo: ó, eu sou brasileiro e tenho orgulho de ser brasileiro, respeitamos e queremos ser respeitados. Eu, quando vi aqui, vem cá, minha filha, eu quando vi essa senhora aqui, pode vir os 3 companheiros aqui. Eu quando vi a Damiana, o Milton e o nosso companheiro pequeno empresário, Damiana, o Milton e o Osmar. Eu queria dizer para vocês o seguinte, meus companheiros. Primeiro, para deixar claro para vocês que a gente sabe que um pequeno empresário como esse participou de um processo de licitação, ganhou, porque ele acredita que o governo vai cumprir com as propostas que estão no projeto, mas ele sabe que vai correr atrás de banco de financiamento, vai no Banco do Brasil, certamente, atrás de financiamento, e ele precisa fazer quase tudo por conta própria. O governo vai entregar para o empresário a água no portão da casa dele, a partir dali é dele. Esse aqui não. Esse aqui não, vamos entregar o prato feito.
Nós vamos entregar o prato feito, porque ele é menor, tem menos possibilidade. E o que vai acontecer é que esse aqui, na hora que der certo, vai poder comprar o produto desse aqui. Tá? E essa daqui, quem sabe, venda preço aqui. E quem sabe, ela está pedindo que ainda não tem luz na casa dela, vai chegar luz na casa dela, o Marcelo vai vir aqui apagar o candeeiro da sua casa para colocar uma luz elétrica na sua casa, porque nós queremos acabar com isso. Então, o fato desse projeto ser integrador. Aqui é a cara da sociedade brasileira. Aqui você tem uma mulher que não tem terra, portanto, foi legalizada a casinha dela. Aqui você tem um companheiro já mais ou menos preparado, que vai ter uma pequena propriedade de 10 hectares.
Verdade,
e aqui você tem um empresário já bem estruturado. Quem sabe, bem formado. Engenheiro, não. O que você faz? Administração de empresa. Tudo que o mundo precisa é disso. O cara vai administrar a sua própria empresa. Então aqui é a cara da sociedade brasileira. Ó. Pode tirar a fotografia, Stuka. Aqui está. Aqui está a cara da sociedade brasileira. Essa é a cara da sociedade brasileira. Tá? Você tem um empresário, você tem um pequeno e você tem uma excluída da sociedade que nós estamos incluindo agora. Aí o Gedel me fala, presidente, eles estão precisando de uma casa de farinha. Quanto é que custa uma casa de farinha? Hein? Eu não sei quanto custa, mas de qualquer forma, se estivesse pedindo, sabe, uma usina hidrelétrica, se estivesse pedindo um navio, mais uma casa de farinha. É por isso que eu falo, gente, não tem nada mais barato no mundo do que a gente governar para os pobres. Eles pedem muito pouco. Eles querem muito pouco. Eles não pedem o absurdo. E os nossos adversários vão ficando nervosos. Sabe por quê? A primeira escola técnica no Brasil foi feita em 1909 pelo presidente Nilo Peçanha em Campo de Goitacazes, no Rio de Janeiro. De 1909 a 2003, todos os governos que passaram criaram 140 escolas técnicas. Em 93 anos, 140 escolas técnicas. E nós? Em 8 anos, vamos fazer 214 escolas técnicas. Ou seja, em 8 anos, governador, vamos fazer mais do que foi feito, quase que o dobro do que foi feito em 90 anos. Isso vale para a eletrificação rural. Isso vale... O programa Luz para Todos é um show. Eu não sei se eu vou poder vir aqui, mas... Eu fui na Bahia inaugurar um programa Luz para Todos. Cheguei numa casa, Gedel, duas mães solteiras, cada uma com 3 filhos, num quarto de cozinha escuro, as crianças com caderno em cima de uma lata de Coca-Cola com pavio, um fumaceiro desgraçado. Aquelas crianças nem enxergavam direito aquilo. A hora que eu pego o dedo da mulher e levo do lado de fora e aperto o botão da luz e acendo a luz, sabe o que aconteceu? Eu tirei ela do século XVIII e trouxe ela para o século XXI no passo de mágica. É como se ela tivesse entrado na máquina do tempo. É isso que muitas vezes revolta os nossos adversários. Por que eles não fizeram? Eles governam o Brasil desde que Cabral aqui chegou, desde que foi proclamada a República. Por que eles não fizeram isso? Sabe por quê? Porque durante muito tempo nesse país, os pobres eram utilizados como moeda eleitoral. Os pobres, vocês já perceberam que é o único dia em que um bando de político trata o pobre igual o rico? Porque na época da campanha, você não vê político falando mal de rico, de pobre. Político xinga banqueiro, político xinga empresário, político xinga todo mundo. Mas pobre é meu queridinho daqui, meu queridinho de lá. Aí depois que ganha as eleições, é o único dia que o pobre vira, sabe, top model. Vira, sabe, a coisa mais importante. Porque o voto dele
vale igual o voto do rico. Coloque o presidente do banco mais importante do Brasil na fila dos eleitores. E coloque essa companheira na fila dos eleitores. O voto dos dois vale a mesma coisa. Só que depois das eleições, alguns políticos só convidam os ricos para suas festas e os pobres ficam esquecidos até as próximas eleições. É isso que mudou no Brasil. E outra coisa que mudou no Brasil, que as pessoas vão ter que se acostumar, é que eu tenho dito para as pessoas pobres, sobretudo para a juventude, eu não aceito a ideia de um jovem ficar desanimado, um jovem dizer que não está mais interessado nas coisas, porque está tudo difícil. Um jovem não tem o direito de ficar desestimulado. Eu digo para todo mundo, se eu saí de Pernambuco para não morrer de fome e virei presidente da República, qualquer um pode virar. É só acreditar, trabalhar, se preparar, organizar, ou seja, não tem barreira. E sobretudo porque somente no regime democrático é que isso é possível, a gente disputar em igualdade de condições. Por isso, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês, quando a gente tem nos estados governadores despojados de interesses pessoais, sem preconceito contra o presidente e o presidente sem preconceito contra ele, fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Você trabalhar com um governador que é seu amigo, não seu amigo político, ou seja, seu amigo no trato, na relação pessoal, é muito mais fácil. Porque quando a gente faz as coisas em conjunto, e ainda se a gente puder envolver as prefeituras, muito melhor. Aí todo mundo vira cúmplice das boas causas. Esse projeto de irrigação é uma das meninas dos meus olhos. Nós temos vários outros para fazer aqui em Tocantins, na Bahia, em Pernambuco e outros estados. Porque para nós, alguns pensam que reforma agrária é da terra. Para nós, reforma agrária é, além de dar terra, torná-los produtivos e torná-los cidadãos. Porque só a terra, sem financiamento, sem assistência técnica, sem garantia de nada, é você jogar o pobre no meio do mato para ele ficar plantando mandioca, colhendo aquelas mandioquinhas raquíticas, vagabundas, que não dá nada. Por quê? Porque não tem tecnologia. Então nós queremos ver esse caboclo aqui, sabe, colhendo as mandiocas desse tamanho, colhendo mamona à vontade, colhendo abacaxi, que é essa região aqui, Gedel, produz um dos melhores abacaxis do Brasil. É uma região boa para abacaxi. Ou seja, tudo que eu quero na vida é o seguinte: daqui a uns 10 anos, quando eu não for mais presidente, que eu vier para cá, aí vou passar na casa da dona Diamantina aqui, dona, e vou passar na casa desse companheiro para saber se eles deram certo. Se não deram certo, eu vou puxar a orelha, e se der certo, eu vou aproveitar e comer na casa deles. Gente, um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês e que Deus abençoe essa família.